Data esta em que se celebra o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E essa data busca chamar a atenção para um problema muitas vezes silencioso e invisível. A data foi criada para estimular o debate sobre as diversas situações que podem levar e contextualizar a violência contra a pessoa idosa. Dados internacionais indicam que cerca de uma em cada 6 pessoas com mais de 60 anos sofre algum tipo de violência todos os anos. E os dados, claro, podem ser também aplicados e refletidos a partir da nossa realidade nacional, estadual e também municipal. Recebo aqui com muita satisfação para conversarmos sobre este tema a Ana Laura, que atua como diretora da Secretaria de Assistência Social, secretaria essa responsável aqui no município de Cascavel pelas políticas públicas voltadas à pessoa idosa. Ana Laura, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, é um prazer estar aqui, falar de um tema tão importante que a gente combate diariamente com as políticas públicas que temos no município. E principalmente porque eu sou diretora da alta complexidade e da média complexidade. Então, ali perpassam o CREAS e os acolhimentos, né? Mas antes disso, tem a proteção básica, que é aonde deveriam esses casos já estar vinculados, para que a gente atendesse como prevenção e não como última instância.
Ana, vamos começar a nossa conversa, antes de detalharmos, claro, essas políticas públicas aqui em Cascavel, trazendo uma definição clara e objetiva do que é uma violência contra a pessoa idosa. Quais são as situações que, uma vez que elas acontecem, elas são enquadradas como violência contra a pessoa idosa?
Existe a violência psicológica, a violência material, que daí é a extorsão, às vezes. Vou falar de maneira simples para que o público de casa que está nos escutando entenda também, que você subtraiu o cartão do idoso e não dá mais direito a ele de exercer a gerência desse cartão, é uma violência. A violência, existe a sexual também contra o idoso. O abuso financeiro, que daí é a subtração do cartão, e também a psicológica, que é, quem sabe, uma das mais graves todos os dias. E, claro, maus tratos, abandono.
E é interessante essa definição, porque muitas pessoas associam a violência apenas à agressão física. Mas, por exemplo, existem idosos que, infelizmente, são negligenciados e abandonados e que não necessariamente foram agredidos. Às vezes nunca foram agredidos, mas foram abandonados. Têm seus cuidados também negligenciados. E isso configura violência.
Sim. É uma violência silenciosa, que às vezes nem o técnico percebe na primeira visita. Aí são todos os órgãos que acabam atendendo, a política de saúde, a unidade básica de saúde, o CREAS e tudo. E, casualmente, ontem eu tive que fazer uma visita domiciliar por causa de uma denúncia. Eu visitei na quinta, estava tudo bem. Ontem eu visitei no domingo, porque veio um documento do Ministério Público, e aí eu falo assim, ela fica mascarada às vezes para a gente. Num dia você vai, está tudo organizado, no outro dia você vai e aquele quadro mudou completamente. Então, isso é muito importante do técnico averiguar que nós não somos investigadores, mas nós temos que entender a realidade da família. E aí, quando você se depara com uma situação dessas, daí você precisa intervir mais rigorosamente, com todos os dispositivos que você tem a seu favor, sem praticar uma nova violência contra o idoso. Porque quando você quer tirar ele da casa e não dá as condições de que a família consiga cuidá-lo, você também está praticando uma violência.
E eu imagino que isso seja de uma tamanha complexidade, porque aqui nós temos que levar em consideração também a situação em que muitos idosos, mesmo que estejam num contexto que inspirem cuidados, muitos ainda conseguem manter uma razoável autonomia, uma razoável liberdade e independência, mesmo tendo cuidado de pessoas próximas. Mas também tem aqueles casos, e eu acho que esse é um pouco mais complexo ainda, que são os idosos que não têm mais nenhuma autonomia. Às vezes o idoso é por motivos de saúde e doença, é acamado, não consegue mais se locomover de forma independente, precisa 100% do suporte e da assistência de uma outra pessoa, esses idosos que talvez não tenham mais essa liberdade e que podem estar sofrendo algum tipo de violência, acaba sendo muito mais complicado porque, por ele não ter essa independência, ele não consegue muitas vezes pedir socorro, não consegue pedir ajuda, não consegue fazer com que essa agressão chegue ao conhecimento das autoridades.
Eu vou ler um textinho aqui que parece uma poesia, mas é somente a realidade.
Uhum.
O abandono tem cabelos brancos. Longevidade sem cuidado é apenas sobrevivência. A população está envelhecendo, dizem os jornais, os gráficos, as estatísticas e os governos orgulhosos da longevidade moderna. Mas ninguém pergunta quanto custa continuar respirando, quando a alma já foi colocada no quarto dos fundos. Quem sustenta a alma quando a velhice fica sozinho? Há um país inteiro envelhecendo, sem que o Estado aprenda a cuidar, porque não basta acrescentar anos à vida quando falta vida há anos. Então, assim, voltando ali ao que você está falando, às vezes a gente imagina que o idoso ele não tenha mais autonomia, mas ele tem a cabeça lúcida, uhum, e tudo, e quer continuar exercendo sua vontade. No outro caso, quando ele já não consegue mais se autogerir e nem a demanda da família, que isso é uma coisa que também a gente precisa ouvir e entender, que às vezes a família não é que ela não quer cuidar. Sim, existem os violentos, existem os que não cuidam, mas ela também é uma família que está lá 12 horas cuidando. Uma mulher, por exemplo, cuidando dos filhos, da casa, dos pais idosos e uma extrema pobreza. Aí, por mais que você entre com valores em políticas públicas, isso não supre o cuidador. O cuidador está lá exausto, né? E há situações em que realmente a família não exerce cuidado. Aí a gente intervém como política pública de acolhimento, né? Porque são coisas que, por mais que a família tente, ela não consegue mais dar a subsistência que precisa, né?
Isso, é muito interessante e pertinente a sua explicação, porque realmente se faz necessário trazer uma diferenciação entre as realidades onde este idoso vai estar inserido, como bem colocado aqui pela Ana. Claro que haverá sim a família em que pode não cometer nenhum tipo de violência contra aquele idoso, mas é uma família que economicamente não consegue manter o cuidado desse idoso. O que é totalmente diferente daquela família que comete algum tipo de violência contra aquele idoso, seja a violência do abandono, seja a violência da agressão ou a violência também financeira e econômica. Então, essa diferenciação feita, a partir disso, imagino que até seja o adequado até para que o poder público possa realmente intervir e estabelecer qual é a melhor solução para aquela família.
Existe um projeto piloto no Estado, e esse é do Estado, que antes eu falei uma coisa, agora eu vou fazer uma meia-culpa aí falando disso, que é o cuidador de idoso. É meio salário mínimo para que a pessoa que esteja em casa possa dar subsistência para o seu idoso. Mas mesmo assim, hoje 1.621, 800 e poucos reais, não supriria a demanda. Mas com mais o benefício e tudo mais, pode ser do idoso, poderia ser contemplar isso. O que acontece é que a maioria das famílias, elas não entram no critério. Então, aqui em Cascavel, tinha uns 15 bolsas nesse sentido, né? Como é um projeto piloto, estamos caminhando para que isso evolua e que dê certo, mas vamos ver daqui para frente, de repente, esse valor seja ampliado, alguma coisa nesse sentido, para que as famílias realmente possam cuidar do seu ente querido.
Aqui em Cascavel, já que estamos e entramos nesse assunto dos programas sociais e das políticas públicas, aqui em Cascavel, quais são as iniciativas que nós temos à disposição do público idoso, da população idosa, em termos de não somente de assegurar a sua dignidade para evitar a violência contra a pessoa idosa, mas até mesmo na promoção de bem-estar social. O que nós temos em Cascavel?
Nós temos o Felicidade do Idoso. Inclusive, ontem participamos de uma campanha que era do Junho Lilás, que é o combate à violência ao idoso. Essa atividade foi realizada pelo Felicidade do Idoso, que diariamente tem uma política de oficinas, de natação, de violão, de todas as coisas para que esses idosos possam participar. Então, semanalmente, atende mais ou menos 1.000 idosos lá no Parque Tarquínio, né? Que tem a sede do Felicidade do Idoso. Nós temos os CRAS que tem, e CCIs que têm as oficinas para atividades intergeracionais, fortalecimento de vínculos, que é para pegar o idoso lá na base, quando ele vai se isolando. Sabe que seguidamente o familiar reforça assim. E isso sim também é uma negligência, só que ela é velada. O familiar fala assim: não, minha mãe não precisa ir, ela já está velha, lá é perigoso, podem dar um golpe nela e tudo mais. E daí eles vão colocando o idoso para o quarto dos fundos mesmo. E eles vão acreditando que eles não são capazes, porque a mente da pessoa idosa, a saúde mental, ela funciona como o músculo da perna. Ele precisa estar em constante atividade para continuar acendendo, para não ir como uma vela se apagando, né?
Talvez seja até um erro. É interessante essa tua colocação, Ana. O erro e o equívoco que às vezes a família comete ali, enfim, realiza, de muitas vezes subestimar essa capacidade do idoso, porque assimila que, mesmo que haja algum tipo de limitação física ou motora, aí o familiar pensa que também emocionalmente ou mentalmente essa limitação também acontece. Na maioria dos casos, não. Né? O idoso não é porque, pelo próprio processo do envelhecimento do corpo, vai tendo algumas limitações motoras, não quer dizer que mentalmente ele também esteja limitado. Né?
Exatamente. E aí, quando ele perpassa lá no primeiro sistema de fortalecimento de vínculos e tal, e está lá ativo, normalmente isso não fica tão evidente. Quando já tem o direito violado, que já há uma denúncia de que essa família está negligenciando seu idoso, de todas aquelas violências que eu venho falando, que quando é o CREAS, que é a proteção média, complexidade, vai atender. Lá, ele também tem a convivência, o fortalecimento de vínculos, as oficinas, eles fazem uma atividade com esse idoso, para exatamente ele se sentir pertencente de novo àquela família, a família entender o idoso como pertencente e superar essa situação de violência.
Isso. E todas essas políticas públicas, elas são também baseadas, construídas a partir do Estatuto da Pessoa Idosa, que é uma lei federal. Curiosamente, não é uma lei muito antiga. Se formos pegar toda a cronologia de violências, enfim, ela é só de 2003. Então, claro que é um avanço, né? Felizmente ela existe, mas o Estatuto, enquanto lei federal, é a Lei Federal número 10.741/2003, que é a legislação que protege e regula os direitos de pessoas com 60 anos ou mais. Então, que bom também que há uma legislação e que ajuda e contribui para que as políticas públicas sejam construídas.
A ONU, em 2006, instituiu essa data, 15 de junho, para contra a violência à pessoa idosa, né? Então, 2006 a 2026 são 20 anos. Realmente é nova. Mas, assim, a gente já sabe, as políticas elas melhoraram. Existe a vaga para a pessoa idosa, existe a vaga para a pessoa com deficiência. E aí toda a população tem que entender que a gente não pode parar, vou ficar um minutinho só, esse idoso vai vir, ele é comprometido, mas ele quer ir ao mercado, ele quer ir ao banco, ele necessita. Então a gente tem que garantir, como sociedade civil, sempre essas vagas, esses direitos e a possibilidade do idoso continuar interagindo com a sociedade.
E o momento dessa discussão acontecer é justamente esse momento presente, porque as próprias expectativas, os números, pesquisas do IBGE e de outros organismos, outros órgãos, apontam que nós teremos, um crescimento da longevidade. As pessoas, estima-se que elas vão viver mais, portanto, nós teremos, em algum momento, um número expressivo de pessoas idosas e, em alguns cenários, até em algumas regiões do Brasil, espera-se que esse número supere o número de jovens. Então, como o poder público, as autoridades, a própria sociedade vem se preparando para esse envelhecimento? Porque quando a gente fala em envelhecimento, Ana, e eu acho que isso é um assunto que aparece certamente muito até mesmo no atendimento da secretaria, mas será que a Previdência Social vai ter, né, vai conseguir suportar, né, todo esse número de pessoas idosas recebendo benefícios, recebendo aposentadorias, recebendo pensões? Então, olha só como realmente é um assunto sério se falar de envelhecimento e de longevidade no Brasil.
Com certeza. Nós já temos essa preocupação e não é de agora. Isso reflete, nem vamos falar da aposentadoria, porque esse é um tema que tem que ser pensado politicamente,
e é,
né?
Só um pedaço do problema todo.
É só um problema que vai agravar, sim, como você falou. E daí, como eu estou na proteção especial, eu preciso falar mesmo de coisas assim que são evidentes no dia a dia. Se eu falar para você hoje, temos 40 vagas no abrigo São Vicente. Temos 10 vagas na Casa Lar. Temos o programa Família Acolhedora, Cascavel Caridoso, que atende pessoas idosas e pessoas com deficiência. São as famílias acolhedoras que, nas suas casas, fazem um serviço voluntário, que é de cuidar dos idosos, porque a família não consegue ou não se propôs, ou esses idosos já não têm mais vínculos com suas famílias, e aí eles chegam acima dos 60 e precisam desse acolhimento. Nós temos mais 26 idosos acolhidos no Família Acolhedora para Pessoas Idosas. Eu faço um apelo também, eu vou aproveitar o espaço, que as famílias que queiram se inscrever, elas podem estar ligando lá na secretaria, na SEASO e tal, para fazer. Tem uma bolsa auxílio que auxilia o idoso na casa dessa família, né? Que perpassa ali dos R$ 1.031 a R$ 2.000. Então, nesse sentido, nós vamos conseguindo cumprir o que precisamos dentro do município. Mas está cada vez mais difícil, porque só hoje nós temos 5 casos para acolher, né? E as vagas, elas são limitadas, nós não temos essas vagas. Então, imagina, se no município começa a funilar as vagas para acolhimento, quiçá aposentadoria para todos, quando poucos contribuem, quando poucos estão lá contribuindo, né? Então, sim, é preocupante de todas as formas a longevidade dos idosos e também, como você falou, a garantia de direitos, ele receber o BPC, que é para pessoa idosa acima de 65 anos, que nunca contribuiu, ela tem esse direito, né? Se não tiver uma renda familiar que esteja dentro dos critérios, né? O idoso tem esse direito também.
Isso. Eu gostaria, Ana, que você passasse então para a nossa audiência os contatos da secretaria e para as famílias, claro, interessadas em integrar esses programas para acolhimento, ou mesmo também quem precisa de algum atendimento para buscar a secretaria. Quais são os contatos?
Eu vou passar um contato que me vem agora, que é o 3392-6670. Possivelmente em um outro momento a gente pode estar passando certinho. Eu não havia lembrado disso, e quando falando de quanto nós precisamos de famílias acolhedoras para pessoas idosas, é inclusive um programa, ele não é um serviço, ele é um programa municipal que é custeado pelo recurso livre. O nosso prefeito, ele tem extremo zelo por esse programa, e ele realmente é um programa que, dentro da parte financeira, ele consegue abranger melhor do que, às vezes, quando você precisa pôr uma ELPI, que custa bem caro os cofres públicos. Então, por isso que a gente faz esse apelo, que é um programa que cresce. Quando eu saí do programa Cascavel Caridoso, estava com 44 pessoas. Eu estou só há 2 meses na secretaria e já tem 50 pessoas acolhidas. Ele é exponencial o número de casos que a gente tem para acolhimento. Então, podem estar pedindo informações no 3392-6670.
Perfeito. Ana, chegamos ao final da nossa entrevista. Gostaria de acrescentar alguma informação que eu não tenha perguntado?
Eu acho que não, mas assim, eu quero sim deixar o telefone, o Disque 100, uhum. que é o telefone de atendimento quando você suspeitar de maus tratos, de violência, de negligência. Você pode estar ligando para esse número, denunciar no CREAS, denunciar na Defensoria Pública, denunciar no Ministério Público, que é o que todo mundo tem fazendo, e que isso vai garantir o direito de atendimento a essa pessoa idosa que está em situação de vulnerabilidade.
Ana, muito obrigado pela sua participação.
Obrigada.